Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Boa tarde, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, dia 21 de outubro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, isso mesmo. E aqui no Jornal do Meio Dia você fica bem informado e participa enviando a sua mensagem para o WhatsApp 988291029. Bem, então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ela, Carla Menezes. Boa tarde para você também, Carla. Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados?
Com certeza, Kátia Gomes. Ótima tarde para você também. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, tem muitas informações, não é, Kátia?
Isso, muita informação para o nosso ouvinte, que aqui tem voz e tem vez. E o seu? O nosso Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Mix Mateus e Liels, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Liels, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. E Margram, mármores e granitos, preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal O Dia, direto de Teresina, Piauí, que informa: STF, Supremo Tribunal Federal, pode derrubar desoneração e aumentar gastos previdenciários em 99% dos municípios do Piauí.
Folha de Pernambuco, Recife, conexão entre indústria, ciência e sustentabilidade.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, setor automotivo deve ganhar impulso no Ceará.
Gazeta de Alagoas, Maceió, Alagoas conquista Prêmio Brasil Sem Fome como estado que mais reduziu a insegurança alimentar.
Jornal da Cidade, Aracaju, Sergipe. Ministro Márcio Macedo deixa a Secretaria-Geral da Presidência.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Novo ministro de Lula, Boulos, foca no social.
Ô, Jesus. É ironia, né? Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Fim do impasse. Petrobras recebe autorização do Ibama para perfuração do poço na foz do Amazonas.
Correio do Povo, Porto Alegre, preço da gasolina cai 4,9% por litro para as distribuidoras.
Espero que reflita no bolso do consumidor, porque já tem muita gente falando que não acredita que vai refletir no nosso bolso, né? Vou até ficar bem de olho se vai reduzir alguma coisa no valor da gasolina. Folha de São Paulo, Petrobras recebe licença para perfuração de poço na bacia na Foz do Amazonas.
O estado de São Paulo, exploração de petróleo e gás. Petrobras obtém aval do Ibama e vai explorar a Foz do Amazonas.
Olha, ontem eu estava vendo especialistas comentando que isso vai render bilhões para o Brasil. E hoje já tinha também críticas, né, dizendo que a ministra do Meio Ambiente aí não se pronunciou, está calada, quieta sobre essa liberação do Ibama. Vamos acompanhar o que vai ocorrer daqui para frente a partir de agora, né? Marina Silva, senhora ministra. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Horas e 11 minutos. minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Você já pode enviar, a partir de agora, a sua mensagem para o WhatsApp 98829-1029, tá bom? Envia logo aí, que já já vamos divulgar as mensagens dos ouvintes. Olha, vamos direto para o Ilhéus em Destaque, aqui no Noticiário Regional, e vamos falar do Vale Alimentação da Prefeitura de Ilhéus, viu? Que mantém o Vale Alimentação em dia há 10 meses consecutivos. Então, a Prefeitura de Ilhéus alcançou um novo marco importante na valorização do servidor público com o depósito do Vale Alimentação na segunda-feira ontem, e já são 10 meses consecutivos de pagamento em dia, mesmo diante das dificuldades enfrentadas pela empresa responsável pela administração do benefício, e a gestão assegurou que nenhum servidor fosse prejudicado. Com responsabilidade fiscal e foco na valorização do funcionalismo, o governo municipal adotou medidas rápidas para evitar atrasos e garantir a continuidade do benefício. O prefeito Valderico Júnior ressaltou que a iniciativa reforça o compromisso da administração com os servidores. Ele disse: "Nosso foco é cuidar das pessoas e isso começa por valorizar quem trabalha pela cidade. Sabemos da importância desse benefício para cada servidor e suas famílias. Por isso, mantivemos tudo em dia, mesmo diante de desafios externos." A manutenção do pagamento em dia reflete uma gestão pautada pela transparência, planejamento e equilíbrio financeiro. A Prefeitura de Ilhéus segue fortalecendo as políticas de valorização do servidor e reafirmando o compromisso com a responsabilidade na administração pública. É porque o BK, né, que é o Vale Alimentação utilizado pelos servidores municipais, ele começou a ser suspenso em diversos estabelecimentos, ninguém estava recebendo mais por conta das notícias que saíram, né, envolvendo aí o BK e organizações criminosas, e o BK teve contas bloqueadas, né? Então, empresas, né, que recebiam, que vendiam pelo BK, suspendeu para não ficar no prejuízo, né? Mas aí a prefeitura vem pagando já esse mesmo valor do que todo mês o servidor recebe, pagando numa folha suplementar. Então, tá aí. São 12 e 14 minutinhos. Vamos mudar de assunto e trazer o alerta da Defesa Civil de Ilhéus, porque esse alerta já saiu ontem à tarde, né? Bem depois do Jornal do Meio Dia, já saiu por volta das 4:30 da tarde. E a gente vai informar aqui a vocês que a Defesa Civil de Ilhéus emitiu alerta sobre riscos associados às chuvas. Não é isso, Carla?
Exatamente, Kátia. A Defesa Civil de Ilhéus, ela emitiu alerta à população sobre o volume de chuvas previstos para os próximos dias. De domingo até a madrugada da última segunda-feira, o município registrou 61 milímetros, o equivalente a 61 litros de água por metro quadrado. E de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, o CEMADEM, a estimativa atualizada é de 120 milímetros do acumulado até a próxima quarta-feira. Olha, o órgão reforça a orientação para que moradores fiquem atentos a sinais de deslizamentos de terra, rachaduras em imóveis, inclinação de postes ou árvores e outras situações de risco, especialmente em áreas mais vulneráveis. Em caso de emergência, a população deve acionar imediatamente a Defesa Civil pelo número 73 97400-7125. A Defesa Civil Nacional pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Olha, com o objetivo de mitigar riscos e reduzir impactos, a gestão municipal intensificou ações preventivas previstas no plano de contingência da Defesa Civil, como limpeza de encostas, desobstrução de bueiros, supressão de árvores e a preparação de abrigos provisórios para acolhimento de famílias, caso seja necessário. E que não seja, né, Kátia?
É, que não seja mesmo. Neste momento em Ilhéus está totalmente nublado, segundo a própria previsão do tempo aqui em tempo real. E a gente olhando daqui também, a gente percebe o quanto o tempo está fechado, tá? Então, segundo a previsão do tempo, neste momento em Ilhéus, condições nubladas pelo restante do dia. E as rajadas de vento estão a 46 km por hora. Então, faz 24 graus neste momento e a mínima é de 18 e há previsão de chuva hoje, amanhã. Então, está aqui, pelo menos para os próximos dias da semana, previsão de chuva em Ilhéus. E como a própria Defesa Civil divulgou, caso necessário, você pode ligar para a Defesa Civil de Ilhéus, 73 97400-7521. ou Defesa Civil Nacional no 199 ou Corpo de Bombeiros no 193. Então fica aí o alerta, a gente espera que Ilhéus, nem ninguém precise acionar, obviamente, né, que não ocorra nenhuma intercorrência, tá? Mas caso necessário, é só ligar. São 12 horas e 16 minutinhos, 12 e 16. Vamos mudar de assunto e passar ali por Itabuna, falar da Flicacau, que recebe inscrições para lançamento coletivo de livros. Então, a festa literária da região cacaueira, Flicacau, vai abrir inscrições para escritores, quadrinistas, cordelistas e ilustradores interessados em lançar ou apresentar suas obras na Casa dos Autores Baianos, um dos espaços do evento que vai movimentar o Centro de Cultura Adonias Filho em Itabuna, de 27 a 29 de novembro. Podem participar autores residentes em qualquer parte do Brasil. Serão preenchidas 30 vagas. O edital de chamamento reserva 10% delas para pessoas com deficiência, outras 10% para negros e 5% para indígenas. As inscrições deverão ser feitas de 22 de outubro a 3 de novembro no site da Flicacau 2025, tá? Então, as inscrições de 22 de outubro, ok? Começando amanhã até o dia 3 de novembro, já que o evento vai ser entre os dias 27 e 29 de novembro. Então, entra no site da Flicacau 2025, tá? Flicacau 2025 e faça a sua inscrição. O resultado está previsto para o dia 16 de novembro, a participação é gratuita. Para se inscrever, é necessário encaminhar a ficha de inscrição preenchida, disponível no anexo 1 do edital, acompanhada de portfólio, biografia, capa do livro em alta definição, foto do autor ou autora, além dos anexos de 2 a 7 preenchidos no que couber cada proponente. E aí o material deverá ser enviado por e-mail, o e-mail editalflicacau2025@gmail.com. O lançamento coletivo está marcado para o dia 28 de novembro, uma sexta-feira, com 15 obras no turno matutino e outras 15 à tarde. Cada autor ou autora terá aí 5 minutos para apresentar seu trabalho. Ao final das apresentações, haverá sessão de autógrafos. O edital não prevê cachês, nem custeio de deslocamento, estadia e alimentação dos participantes. A Flicacau tem patrocínio aí do Governo do Estado, é contemplada também pelo Projeto Bahia Literária, iniciativa da Fundação Pedro Calmon, unidade vinculada à Secretaria de Cultura da Bahia e à Secretaria Estadual de Educação, e conta com apoio, portanto, da Prefeitura de Itabuna, né? Então, assim, tem tantos patrocinadores, deveriam rever também aí, pelo menos a estadia dessas pessoas, né? Sinceramente, né? Mas, enfim, eu espero que a Flicacau seja, assim, um sucesso lá em Itabuna. Afinal, feira literária, né, é sempre importante, é sempre bem-vinda. São 12 horas e 19 minutos, nós vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira. Carla Menezes, uma ótima terça-feira para você também.
Pra você
e você
também,
que
Coutinho,
está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi. Nossa primeira parada, cidade de Ilhéus. Tentativa de homicídio no Banco da Vitória. Um homem, identificado como Vandilson Almeida da Silva, de 39 anos, mais conhecido pelo apelido de Van, quase perdeu a vida na madrugada de ontem, segunda-feira, após ser atacado com várias facadas no residencial Morada do Porto, no Banco da Vitória. O crime chocou a comunidade, pois a autora do atentado seria uma própria amiga de Van. Segundo o relato de uma irmã de Van Dilson, Ivan foi atacado dentro de uma casa pela sua amiga, identificada como a Michele Oliveira dos Santos, que tentou contra a vida do amigo. Ivan foi atingido em várias partes do corpo, incluindo na cabeça, nas mãos, nas costas, no braço e na barriga. O estado de saúde de Ivandilson é considerado como grave. Ele precisou passar por cirurgia de emergência durante a madrugada no Hospital Regional Costa do Cacau, e o novo procedimento cirúrgico já está agendado para amanhã, quarta-feira, para corrigir lesões nas mãos, lá mesmo no Hospital Regional Costa do Cacau. Ivandilson Almeida, o Van, é conhecido por ser uma pessoa de boa índole, um trabalhador e respeitador. Van, inclusive, é gerente do restaurante Barra Quítica, no centro da cidade de Ilhéus. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil, através da equipe do Núcleo de Homicídios da Sétima Corpim, que está apurando por que Michele tentou matar Van neste ataque violento a facadas. Estaremos acompanhando este caso. Olha, um ladrão fantasma, arrombou a loja Serafete do Malhado. Este fato aconteceu na madrugada de ontem, segunda-feira, na loja Serra Fértil, localizada na próxima central de abastecimento do Malhado, no centro comercial da cidade de Ilhéus. O estabelecimento comercial foi alvo de arrombamento por volta das 3 horas e 50 minutos da madrugada de ontem. Segundo informações, o prejuízo estimado é de aproximadamente ou superior a R$ 20 mil, inclusive os danos materiais nas portas e nos vidros danificados pelo arrombamento, além dos materiais que foram furtados pelos ladrão fantasma. Por que ladrão fantasma? Câmeras de segurança que foram divulgadas em todas as redes sociais mostrando a ação criminosa e registrando o momento do furto, mostra o homem todo enrolado com um lençol, parecendo um fantasma. Um único homem conseguiu arrombar a loja do nosso amigo Álvaro Serafinha Serafértil, no bairro do Malhado, causando todo este prejuízo. Inclusive, o comentário geral em torno dos comerciantes e também na parte interna da central de abastecimento do Malhado, os comerciantes estão preocupados com a falta de segurança na região, seja da Polícia Militar, seja da Guarda Municipal de Ilhéus, onde os comerciantes têm registrado diversas ocorrências de roubo e arrombamento nas últimas semanas, principalmente box da central de abastecimento do Malhado. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou se o material já foi recuperado e devolvido ao proprietário. Ainda na cidade de Ilhéus, uma equipe da 69 CIPM, ao perceber um indivíduo, um traficante, vendendo drogas em plena Avenida Lotus, no bairro Nelson Costa, zona sul de Ilhéus, local inclusive já conhecido pela prática de tráfico de drogas, a equipe da 69 CIPM deu voz de abordagem e o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado e durante a busca pessoal foi encontrada drogas e certa quantia em dinheiro na posse do traficante. Diante dos fatos, o material apreendido e o traficante foram conduzidos à delegacia para a adoção das medidas cabíveis, conforme boletim de ocorrência. Anote o número 0080-2285-25. No extremo sul da Bahia, faleceu na tarde de ontem, segunda-feira, o pastor e também ex-vereador Robson Rocha, figura bastante conhecida na cidade de Eunápolis. O pastor e ex-vereador Robson vinha lutando pela vida há mais de um mês. Ele sofreu um acidente, ele chegou a passar por cirurgia em Porto Seguro e posteriormente foi liberado, retornou para sua residência. No entanto, seu quadro de saúde voltou a se agravar, levando a sua reinternação no Hospital Regional de Eunápolis, onde veio a óbito ontem, segunda-feira. Robson Rocha já foi eleito vereador em Eunápolis no ano de 2016, com 488 votos. Ainda no extremo sul da Bahia. O cacique da aldeia indígena Caí, situada no distrito de Camuruxutiba, no município do Prado, fez um contato com um oficial de serviço da Força Nacional, designada para a manutenção da ordem na região de conflito agrário, nos municípios de Prado, Camaraju e Porto Seguro, informando que eles estariam com o homem em custódia após ele ser flagrado dentro de uma das residências da aldeia indígena, subtraindo uma bomba d'água e uma roçadeira. O oficial de imediato enviou guarnições para a referida aldeia, que ao chegarem, os índios, entre eles o proprietário da residência e dos materiais que estavam sendo furtados, relataram o fato ocorrido, identificado como Isaac do Rosário Suque, de 25 anos, o ladrão. Ele foi conduzido à sede da 8ª Corpim, Teixeira de Freitas, onde foi apresentado para a equipe do delegado plantonista. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Você permanece no Jornal do Meio-Dia, lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Carla Menezes.
Obrigada, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações. Coutinho, você retorna ainda hoje com mais notícias para nós do setor policial no segundo bloco, tá? Nós vamos aproveitar logo para irmos para um intervalo comercial e na volta vamos abrir sim espaço para a participação do ouvinte. Então você envia sua mensagem para o WhatsApp 988291029. Então vamos ao rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio de onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Margram, Mármores e Granitos. Unex, meu futuro é Unex. Loja Universo Calçados e Acessórios. Shopping Jequitibá e Mix Mateus e Lheus. Bem, antes de liberar a participação do ouvinte, eu mandar aqui um parabéns para um ouvinte nosso assíduo aqui do Jornal do Meio Dia. Tô falando do meu amigo Kiko Macedo. Kiko foi aniversariante de ontem, tá? Mas só me dei conta depois do jornal. Então, Kiko, parabéns. Feliz aniversário para você, tá, Kiko? Você merece aí saúde, toda a felicidade do mundo, viu? Um abraço, Kiko. Também mandar um abraço para o aniversariante de ontem também, Nadson Carvalho.
Nadson,
ele que é fotógrafo.
Acho que é antes de ontem, viu, amiga?
Antes de ontem, é verdade. Aniversário de Nadson Carvalho, mas tá valendo ainda, né, meninos, durante o mês. Vale os parabéns. Então, um abraço aí para Kiko Macedo e para Nadson Carvalho, viu? Parabéns mesmo para vocês, tá, amigos? E são nossos ouvintes também. 12 horas e 37 minutos. A partir de agora, nós vamos liberar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte. Carla, o que temos de mensagens de ouvintes no WhatsApp da Gabi, que é o 988291029.
Vamos começar o nosso giro por aqui, Kátia, passando em Ribeira das Pedras. Lá tá precisando de polícia, viu? Tem meninos com drogas e armas. Ah, eles pedem aqui a ajuda da polícia militar. Cadê a polícia em Ribeira das Pedras? Pontos de drogas em todos os lugares aqui da localidade.
Então tá aí, né, os moradores de Ribeira
das Pedras. É pra ontem, né, Kátia?
Pedindo socorro, pedindo a polícia militar para fazer mais rondas na área, né, obviamente, e usar também a inteligência da polícia aí, né, a Polícia Militar tem setores de inteligência em todas as regiões, então seria interessante, viu, Polícia Militar, verificar aí essa situação em Ribeira das Pedras. Toda semana está chegando aqui essas denúncias, tá? Ribeira das Pedras, para quem não sabe, é um distrito aqui de Ilhéus.
Exatamente. Olha, a rua Gaminon Magalhães, antiga Rua do Sossego, fica no Malhado, atrás da colônia de pescadores. Está cheia de buracos sem asfalto. E quando chove, os buracos ficam alagados. Quando os carros passam nesses buracos, a água empoçada espirra aqui nas fachadas das casas. O pessoal de lá pedindo socorro também. Zona Norte, né, Kátia?
Então tá aí, né? Então verificar, a prefeitura verificar essa Rua do Sossego aí na Zona Norte.
Exatamente. Olha, boa tarde, Carla e Kátia. Eu adoro vocês. Tá de parabéns. Rosa Lima, eu tô na escuta. É Rosa Lima lá na Avenida Esperança, Kátia.
Então um abraço então pra Rosa Lima, nosso ouvinte. Obrigada, tá? Obrigada mesmo, Rosa Lima, pela audiência.
Ah, o Alex também, Alex Adame, na Conquista. Ele disse aqui, mulheres lindas, sou eu, Alex. Feliz em ouvir vocês.
Obrigada, Alex. Um abraço para você. Obrigada,
um abraço para você, para toda a Conquista. Quem mais? O Zé Ramalho, Zona Norte de São Paulo, ou de São Paulo, Zona Norte de Ilhéus. Ele tá aqui falando sobre a ladeira, né? A nossa boa e velha ladeira do Canecão, viu, Kátia? Pedindo aí ajuda também para resolver a situação.
A gente já trouxe aqui, né, a informação da Secretaria de Infraestrutura, que está preparando aí com a terceirizada, a empresa terceirizada, para iniciar a obra de recuperação na ladeira do Canecão. A gente não vê a hora, viu? Tá bem esburacadinha.
Por hora é só aqui, Kátia.
Pronto, 12 horas e 40 minutos. Agora eu vou trazer a resposta da Embasa sobre algumas reclamações feitas aqui no programa. Tivemos reclamação sobre o Alto Tatuapé de falta de água. A Embasa diz o seguinte: verificamos o sistema e o abastecimento está normalizado no bairro Tapera, operando com pressões adequadas e dentro do esperado. A Embasa esclarece que a situação pode estar relacionada a um logradouro específico e orienta que os moradores entrem em contato pelos canais oficiais de atendimento para que a equipe técnica possa verificar o caso pontualmente. Também resposta sobre a reclamação feita do Iguape. E aí a Embasa diz: verificamos no sistema que ontem, dia 20, na segunda-feira, o abastecimento no bairro Iguape precisou ser interrompido temporariamente para a realização de manutenção em adutoras. O serviço foi concluído e o fornecimento de água retomado ainda no mesmo dia. No entanto, na manhã de hoje, dia 21, terça-feira, ocorreu um rompimento na rede que abastece a localidade, sendo necessário suspender novamente o fornecimento para execução do reparo emergencial. A Embasa informa que a intervenção já está em andamento e a previsão é de que o serviço seja concluído ainda hoje, com o restabelecimento gradativo do abastecimento. Tomara que seja mesmo, né? Restabelecido logo hoje. E aí o morador da Tapera verificar se é alguma... um problema só na casa dele. Entre em contato com a Embasa. 12 horas e 42 minutinhos. Vamos de informação, passando por Feira de Santana. Carla Menezes, 3 detentos fogem do Conjunto Penal de Feira de Santana. Fuga é a segunda do ano em unidade. Então, 3 internos fugiram do Conjunto Penal de Feira de Santana na manhã de hoje. E segundo o Acorda Cidade, tá? A ausência dos presos foi percebida durante a conferência de rotina. Olha que coisa. Os fugitivos foram identificados como Lucas Conceição dos Santos, 25 anos, Daniel Costa Lima, conhecido como Dalton, e Paulo Ricardo Santos da Silva, ambos de 24 anos. Os 3 estavam custodiados na cela 29 do pavilhão 10, que abriga cerca de 350 sentenciados. Conforme informações preliminares, os presos teriam aproveitado um momento de movimentação interna para escapar. Ainda não há detalhes sobre como eles conseguiram fugir. A direção do presídio informou que uma sindicância interna foi aberta para apurar circunstâncias do caso e equipes da Polícia Militar e Civil realizam buscas na região para tentar localizar e recapturar os fugitivos. Esta é a segunda fuga registrada neste ano no presídio feirense. No dia 25 de junho, outros 3 presos conseguiram escapar da unidade. O trio foi recapturado horas depois pelas forças de segurança na zona rural de Feira de Santana. E tem nota da CEAP, né, Carla?
Exatamente, Kátia. Olha, em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia, ela confirmou a fuga. E segundo a pasta, o fato ocorreu por volta das 8h30 desta terça-feira, durante vistoria, né? Feita por um policial penal. E disse aqui o seguinte, olha, a direção da unidade prontamente adotou todas as providências legais cabíveis e segue colaborando com os órgãos de segurança pública na localização dos fugitivos. Disse aí a nota aqui da secretaria em trecho, né, da nota.
Essa nota, um trecho da nota diz isso, né, porque a nota na íntegra, grande, resumindo, fala a mesma coisa. Então, segundo a pasta, né, a SEAP, o fato ocorreu hoje. Por volta das 8h30 da manhã, só perceberam durante a vistoria. Que coisa, né, gente? Um presídio que é para ter toda a segurança, né? Enfim, coisas da insegurança pública da Bahia. 12h44, nós vamos acionar novamente nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais informações do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Carla. E muito obrigado, muito especial, você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, eu te convido para partir de agora viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Município Beitambé, na manhã de ontem, segunda-feira, a Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Beitambé, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela vara de jurisdição plena do município em desfavor de um homem de 32 anos de idade na região do distrito de Cacilândia, na zona rural de Beitambé. O suspeito é apontado como autor de estupro de vulnerável contra sua enteada, com abusos iniciados quando ela tinha 13 anos e ocorrendo de forma contínua até o mês de agosto desse ano, quando o pai da adolescente comunicou os fatos ao Núcleo de Atendimento à Mulher em Itapetinga, unidade responsável pelo início das investigações e pela representação pela prisão do investigado. O homem realizou os exames legais e permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário. Já no município de Itororó, um homem identificado como Ari Osvaldo Aliança de Souza, ele foi morto após ser atingido por um golpe de arma branca no distrito de Itati, que pertence ao município de Itororó. De acordo com o que foi apurado, o crime ocorreu após uma discussão entre vizinhos. Durante a briga, o suspeito desferiu uma facada na região do abdômen da vítima, que foi socorrida e encaminhada para o Hospital Maternidade de Itororó. No entanto, Ari Osvaldo já chegou sem vida. A Polícia Civil foi acionada e conduz as investigações para apurar as circunstâncias do crime. Já o suspeito do homicídio foi preso e foi conduzido para investigação. Já o corpo de Ari Osvaldo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Itapetinga para os procedimentos de necrópsia. Ilha de Itaparica. Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã de ontem, segunda-feira, em uma área de mata às margens da BA-001, na localidade de Barra do Gil, na ilha de Itaparica, região metropolitana de Salvador. O corpo apresentava diversas marcas de tiro e foi localizado próximo à borracharia. Moradores acionaram a equipe do 23º Batalhão de Polícia Militar, que isolou a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica para realizar a perícia e remoção do corpo. Segundo a Polícia Civil, há indícios de que o homicídio tem relação com o tráfico de drogas na região. Olha, um fato comovente marcou a manhã de ontem, segunda-feira, no distrito turístico de Caldas do Jorro, município de Tucano. Um homem identificado como Maione Santos Santana, ele morreu após passar mal durante o enterro do corpo do irmão Maílson, que foi assassinado na madrugada do último domingo na principal praça do Jorro, aquela praça que tem aquela fonte termal, que sai aquela água quente pra caramba lá, ponto turístico no Jorro. Segundo o que foi dito, O irmão do que estava sendo enterrado fazia uso de marca-passo, não resistiu à forte emoção causada pela morte trágica do irmão. Um homem de 34 anos de idade foi esfaqueado ontem, segunda-feira, após uma briga dentro de um bar localizado no bairro Santa Cruz, em Luiz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia. Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como Marco Sérgio da Silva, foi encontrada ferida durante rondas da guarnição de polícia. E ele apresentava um ferimento no tórax provocado por uma arma branca, tipo peixeira. Estava visivelmente encachaçado, estava alcoolizado e com sinais de hemorragia. Diante da gravidade da situação, os policiais prestaram socorro, conduzindo Marcos à UPA do município, onde recebeu os primeiros atendimentos e, em seguida, foi transferido para o Hospital do Oeste, na cidade de Barreiras. Antes de ser encaminhado para o hospital, a vítima informou os policiais que o autor da agressão foi um homem identificado como César. A motivação do crime teria sido uma briga entre os dois, ocorrida em um bar no mesmo bairro. O estado de saúde da vítima é considerado estável e aguarda procedimento cirúrgico. Já a Polícia Civil já está investigando o caso. Suba a viaturinha virtual da Gabi. Vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima. Se papai do céu deixar, mas você permanece no Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com você, Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna na edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia. Um abraço, Coutinho, e até lá. São 12 horas e 50 minutos ainda aqui no noticiário policial. Pastor condenado por estupro, foragido da justiça, é preso, né? Então, um pastor evangélico condenado por estupro e foragido da justiça foi preso ontem na cidade de Candeias, região metropolitana de Salvador. O condenado foi identificado como Tiago Souza de Carvalho, de 34 anos, né, Carla?
Exatamente. Olha, o pastor, ele foi condenado à pena de 8 anos de prisão por um estupro cometido no bairro de Fazenda Coutos, em Salvador, em janeiro de 2019. A decisão foi emitida em maio deste ano e, desde então, ele estava foragido. Segundo a tenente-coronel Roseli de Santana, comandante do Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher, o pastor mudou de endereço e números telefônicos diversas vezes para não ser encontrado. Além do crime de estupro, ele responde também por tentativa de feminicídio contra uma segunda mulher. Mesmo foragido da justiça, o suspeito seguia atuando como pastor em uma igreja da região. E, de acordo com a Polícia Militar, o condenado foi levado para a coordenação de polícia interestadual, que é a Polinter.
Repare, mesmo
Situação,
foragido
hein?
da justiça, ele continuou atuando como pastor.
E falando em nome de Jesus.
Cínico, né?
Meu Deus.
Cínico demais, gente. Que horror. Bem,
Difícil.
12 horas e 52 minutos. Nós vamos dar uma passadinha no WhatsApp ali, porque tem áudio aqui de ouvinte que está na bronca, assim com a dona Embasa, viu, dona Embasa? Não adiantou, não, essa resposta de vocês. Vamos ouvir aí o que diz a moradora da Tapera.
Oi, Katia Gomes, boa tarde. Aqui é Silmara da Tapera. Eu falei ontem sobre a água, hoje de novo. Acordei 6 horas da manhã para fazer o café para meu filho ir para a escola. A água estava chegando. Aí, quando eu voltei, que eu levei a minha filha na escola, passei na casa da minha mãe, quando eu cheguei aqui, eram as 9h30 para 10h, já não tinha mais água. E sabe que hora a água está voltando? De madrugada. E se eu mandar as fotos das minhas contas de água, que aqui não é gato, não. Eu pago de R$ 200 para cima, todo mês. E o que está acontecendo nessa cidade, que todo dia não tem água, todo dia não tem água. Eu saio para trabalhar, se eu voltar, eu tenho que ficar economizando para poder cozinhar, lavar prato e tomar banho.
Revolta, hein, Kátia?
Ó, dona Embasa, tá aí, né? Você disse que pode ser algo pontual de um logrador específico, mas são moradores diferentes reclamando. Essa aí reclamou ontem, reclamou hoje, outro dia tivemos outras reclamações de outros moradores, então a Embasa tem que rever o que está acontecendo mesmo na Tapera.
Inclusive, né? O Siso Boy está aqui reclamando também que no São Miguel está sem água, viu, Cate?
Olha, outra reclamação, agora vem do bairro São Miguel, e a gente quer um retorno plausível, né? Por gentileza. Tudo ok aí?
Tudo
mais
ok.
Mensagem?
Exato.
Então são 12 horas e 53 minutos. A gente vai falar de um assunto, 12h54, aliás. Vamos falar de um assunto aí que já está em toda a mídia nacional, tá? Porque esse homem foi preso aqui na Bahia. Então, o médico que assinou declaração de óbito, né, falso, do ex-auditor da máfia, do ISS, é investigado por Conselho de Medicina. Então, entenda. O médico legista que assinou a declaração de óbito falsa de Arnaldo Augusto Pereira, ex-auditor da máfia do ISS, preso aqui na Bahia, ele passou a ser investigado, né? O médico passou a ser investigado pelo Conselho de Medicina do Estado, que é o PREMEB, desde ontem. A informação foi divulgada pelo CREMEB. Então, o Arnaldo, ele foi localizado ali na cidade de Mucuri, no extremo sul da Bahia, na quarta-feira, dia 15, após forjar a própria morte para escapar de condenações lá em São Paulo, onde atuava na prefeitura. E na sexta-feira, né, dia 17, ele teve prisão temporária convertida em preventiva durante audiência de custódia. O médico, que foi identificado como Sérgio Ricardo Matos da Costa, de 60 anos, além de atuar no IML, que é o Instituto Médico Legal de Salvador, o profissional já lecionou na Universidade Federal da Bahia, UFBA. Segundo o CREMEB, uma sindicância foi aberta contra esse médico pela Corregedoria. Segundo o Ministério Público da Bahia, o ex-auditor fiscal confessou que pagou R$45 mil para obter o documento falso. Com a declaração de óbito em mãos, ele conseguiu tirar uma certidão que foi anexada aos processos e assim se livrou de decisões judiciais. Com isso, ele também garantiu a liberação de bens que estavam retidos, já que ele estava morto, né? Liberado para a família. Em entrevista à TV Bahia, para o Fantástico, o advogado João Passos, que faz a defesa do médico, informou que ele não sabia que o Arnaldo Augusto estava vivo e que não recebeu dinheiro pela assinatura do documento. E aí, o advogado diz: o doutor Sérgio Ricardo tem mais de 30 anos de profissão, não tem nada que desabone a conduta dele. Nunca respondeu a nada na sua vida e foi vítima também de um golpe, o golpe do Arnaldo, informou o doutor João Passos. É, Carla, é coisa, né?
Golpe do Arnaldo, agora tem nome esse golpe, viu?
Exatamente.
Pois é, Kátia, viu? Segundo a defesa de Sérgio Ricardo, uma pessoa se passou por um familiar de Arnaldo e pediu que o médico assinasse o documento. Para isso, enviaram um vídeo de falso morto,
né?
Deitado em um sofá. Pelas características, se trata do ex-auditor fiscal. E disse aqui, olha, o Sérgio Ricardo está à disposição da justiça e das autoridades policiais. Vai comparecer espontaneamente das suas declarações e provar a sua inocência, afirmou aí o advogado do médico, Cátia.
Pois é, então o médico Sérgio Ricardo agora está aí sendo investigado, né, por conta de ter dado este laudo, que foi comprovado como um laudo falso, né, de óbito. Do famoso Arnaldo Augusto Pereira, ex-auditor da máfia do ISS, lá de São Paulo, que estava foragido e se passou por morto, obviamente, para não ser preso. Aí, quando ele é preso, né, o repórter do Fantástico pergunta por que ele agiu dessa forma, então ele falou que no desespero, para não ficar preso, pensou em forjar a própria morte e tal. Enfim, a forja, essa forja toda dele aí, tinha tantos erros, tantos absurdo, que foi fácil
todas
de descobrir.
Todas contradições.
É, né, que morreu não sei aonde, que foi enterrado, você olha, menino, aquele não vídeo, você olha, ele não tem aparência de morto.
E também aquela foto ali não convence não, Kátia.
Convence não, mas...
complicado.
A foto do vídeo, né?
Exato.
Mas quem viu o vídeo foi o médico, né? Então o médico achou que ele estava morto.
Convenceu ele.
Né, foi convencido aí, liberou a certidão de óbito. É coisa que acontece nesse
Jesus.
País. Ê, Brasil, velho, de meu Deus. Ai, minha gente, 12 horas e 59 minutos, vamos encerrar por aqui a edição do Jornal do Meio Dia desta terça-feira, agradecendo a sua audiência, tá? Quero aproveitar aqui antes de dar tchau, literalmente, mandar um abraço aqui para o Major Barbosa, lá do CPR Extremo Sul da Bahia, que faz parte do CPR Sul, da CPR Extremo Sul, porque eu quero agradecer aqui o convite, né, da Polícia Militar e do próprio Major Barbosa para a passagem de comando da 87 CPM, né, que é a Companhia Independente de Polícia Militar, em Teixeira de Freitas, que era comandada pelo Major PM Benedito José Barbosa Neto, e passa agora para o Major PM Carlos Eduardo Barbosa da Silva. Passa de um Major Barbosa para o outro, né? Ambos competentes. Então, obrigada pelo convite. Amanhã, esse evento, não vou poder comparecer, mas mando um abraço especial para o meu amigo e irmão Major Barbosa. Teixeira de Freitas só tem a ganhar com o comando dele à frente da 87 CIPM, viu? Então, agora sim, pontualmente 1h, vamos encerrar por aqui a edição do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12h com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você também, Carla Menezes. E até amanhã.
Para você também, Kátia Gomes, até amanhã. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus e Lelso. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça Universo Calçados. Na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Marmoraria Margram, preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp é o 73-999-06-8202. Tá chegando o Pagode Brasil com a Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.